A América Latina conta com diversas organizações regionais, né, criadas para servir como ambientes de integração econômica e política. Muitas delas se transformaram em entidades burocráticas. O presidente Bolsonaro e representantes de outros 7 países sul-americanos assinaram um documento com a proposta da criação do PROSUL, Foro para o Progresso e Desenvolvimento da América Latina, para a construção de relações baseadas no livre comércio, que, segundo os organizadores, será uma entidade sem ideologias nem burocracia. Foi a promessa, né, anunciada pelo presidente Sebastião Pinheira sobre a criação desse mais recente bloco regional, fórum que tem o objetivo de substituir o UNASUL, União das Nações Sul-Americanas, criada em 2018 por 12 países sul-americanos. E eu converso sobre o assunto com o professor Amâncio Jorge Silva, do IRI, do Instituto de Relações Internacionais aqui da USP. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, tudo bem, como vai?
Obrigada por conversar conosco mais uma vez, convite aqui do Jornal da USP no ar. Professor, vamos começar falando sobre essa questão das várias organizações regionais aqui na América Latina e o papel de cada uma delas e procurar entender o que é que o PROSUL vem colocar no lugar da UNASUL, né? Porque ele vem substituir a União das Nações Sul-Americanas. O que era a UNASUL e pretende ser o PROSUL, se é que a gente... Né, porque a gente não teve muitos detalhes sobre exatamente o que será e como vai agir essa organização.
A UNASUL era fundamentalmente um fórum político de negociação, enfim, que servia para negociações políticas das mais diferentes ordens, né? Então, por exemplo, situações de crise política, democrática, econômica, etc. E abrangia todos os países da América do Sul. Com a crise da Venezuela e a mudança do tônus político da América do Sul, decidiu-se por criar o PROSUL, que seria, vamos dizer, em grande medida, um retrato do esvaziamento da UNASUL. Seria a UNASUL sem a Venezuela, fundamentalmente, e alguns outros países que não integram formalmente o PROSUL, que é o caso da Venezuela, que é o objeto propriamente da criação do PROSUL, a Bolívia, o Suriname e o Uruguai. Esses não estão formalmente no PROSUL, embora 3 deles tenham acompanhado a reunião informalmente. Então, é uma mudança de orientação ideológica com a criação do PROSUL. Não dá para dizer que é sem ideologia, é uma ideologia diferente. Né?
É uma outra ideologia.
É uma outra ideologia.
É isso, né? Não é sem ideologia. Muito bem. Quer dizer, basicamente, então, a retirada da Venezuela desse bloco, né? Desse contexto de discussões ou políticas ou na área comercial para a América do Sul. Agora, que relação terá, por exemplo, se a gente pudesse fazer uma comparação com o Mercosul, né? É uma parte do PROSUL. Eu quero entender um pouquinho qual é a função de cada um deles. Agora você tem, na estreia, o PROSUL tem Argentina, Chile, Paraguai, Brasil, Peru, Equador e Guiana, né? Qual é a relação, por exemplo? A gente entender um pouquinho o que cabe a cada um, né?
Há que se diferenciar bastante bem. Essa pergunta é muito importante para efeito de esclarecimento, porque o Mercosul é um acordo de livre comércio, né? Você tem uma união aduaneira e etc. Tanto o UNASUL quanto o PROSUL não são áreas de livre comércio. Então, tem uma finalidade, mais do que tudo, de ser, representar um fórum político. Como eu disse, de negociações, não é uma integração propriamente dita, integração econômica. Então, um é fórum de negociações, outra, no caso do Mercosul, é uma área de livre comércio. É claro que o Mercosul se coordena para as questões do da UNASUL, quando era, e agora para o Sul. Mas são fenômenos diferentes. O que tem de discussão a respeito disso é a ideia de que alguns acreditam que é bom que tenha vários fóruns de negociação, porque para cada situação você utiliza um fórum específico. Outros acham que há uma inflação de fóruns dessa natureza e, no fundo, acaba atrapalhando mais do que ajudando. Então, são concepções diferentes a respeito da importância e papel de fóruns como a UNASUL e o PROSUL.
Uhum. Quer dizer, tem origens diferentes, funções diferentes, e é importante que cada um tenha um papel. É isso.
É importante que existam fóruns para, vamos dizer, gerir situações de crise internacional.
Uhum.
No caso do PROSUL, a resultante é um isolamento profundo da Venezuela, né? Quer dizer, no fundo, o que a gente está observando aumentando o isolamento da Venezuela, dado que a Venezuela não faz parte do PROSUL. E isso é, de fato, o objeto, porque a condição fundamental é que seja um país democrático, e a crítica dos países do PROSUL é que a Venezuela não respeita essa regra. Já tinha sido afastado do Mercosul pelo mesmo preceito.
Uhum.
Então, eu defendo que exista, eu acho importante que exista fóruns de gestão de crise, porque eventualmente fóruns como a OEA não têm a confiança para esse tipo de negociação na região.
Uhum. Agora eu fico pensando se, no caso então do PROSUL, o tema pode ser basicamente, me parece que estará no centro das discussões, a questão da situação política na Venezuela, né?
Sem dúvida.
Imagino que esse seja um tema importantíssimo, além de questões de segurança, questões políticas e de segurança. Agora, como é que esse... Que alcance pode ter algum tipo de decisão dentro desse novo bloco, dessa nova instituição, o PROSUL, em relação à questão da Venezuela?
Dado que a Venezuela não participa, o PROSUL acaba desenvolvendo um papel, como eu disse, mais de isolamento, ou seja, tudo uhum. que significa um aprofundamento do isolamento da Venezuela e, eventualmente, os impactos disso no processo político interno, esse é parece que é a linha do PROSUL. A Nasul tinha uma ideia de mediação, certo? De pensar em mediação, em soluções mediadas. O PROSUL, me parece que vai numa linha diferente, que é a linha do isolamento. Enfim, são opções políticas distintas e provavelmente com resultados distintos, mas a consequência me parece que é realmente o isolamento mais profundo.
Da Venezuela. Agora, professor, exatamente. Uma questão, né? O Brasil teve um papel importante, né? Tem um protagonismo nessa questão, junto com o presidente Sebastião Vieira. Qual é o papel nesse novo governo do Brasil, nesse bloco, né? Que importância, que peso tem para as discussões, para resoluções, mesmo dentro do Mercosul, enfim, com esse novo governo, o que é que muda como ação do Brasil, como papel do Brasil nesse bloco?
Em tese, o Brasil se colocava na posição de mediador no conflito venezuelano, em tese, porque na verdade o que a gente migrou de uma situação de um apoio, né, os governos de orientação, os governos petistas tinham um apoio maior a Chávez, Maduro, uhum. e o novo governo reconheceu o Guaidó como o presidente legítimo. Então, nem um caso, nem outro, assumiam propriamente o papel de mediação. Então, o que houve foi um deslocamento para que grupo político o Brasil passou a apoiar. Mas, propriamente, a ideia do Brasil operar como mediador, como havia, vamos dizer, houve bastante essa ideia, o Brasil pode, no fundo, tentar aproximar os conflitos, mas isso efetivamente nunca aconteceu. O que acontecia é uma filiação com um dos dois lados, e o novo governo está claramente anti-Maduro, né? Anti o regime atual.
Uhum. E agora mais ainda, né? Mais ainda.
Quer dizer, isso no fundo representa uma mudança, assim, de uma maneira geral do perfil do Brasil, né? Que é uma ideia um pouco mais soft, mas ao mesmo tempo também não alinhado à ideia de intervenção militar. Então, quer dizer, há uma inclinação para um lado, mas sem a chancelar e apoiar medidas intervencionistas, né? O que me parece bastante razoável. Né?
Uhum. Agora, deixa eu ver um outro, para a gente concluir, um outro, além do assunto, grande assunto, né? Talvez o principal assunto, a questão da Venezuela, um outro tema aí que pode ser tratado no PROSUL com uma eficiência maior, com algum resultado, enfim.
Claro que ao ter esse fórum, os assuntos não ficam específicos da crise venezuelana, uhum, e se colocam realmente assuntos como integração de infraestrutura, comércio, eventualmente uma aproximação maior entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico. Então, o PROSUL pode, eventualmente, ser um vetor de aproximação de processos de integração diferentes como esse que eu acabei de dizer, Mercosul e Aliança do Pacífico. Então, essa é uma agenda que ainda está em construção e eventualmente, esse PROSUL poderia assumir esse papel.
Vamos acompanhar, né? Qual é a evolução aí, qual será a primeira reunião e os temas que serão discutidos. Professor Amâncio Jorge Silva, do Instituto de Relações Internacionais, IRI, aqui da USP, participando mais uma vez do jornal. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos sobre esse tema.
Foi um prazer, fico à disposição. Um bom dia a todos.
Bom dia.